antes de começar a pregação, esse negócio da internet é interessante, como também das redes sociais. Pastor Rogério, eu recebi hoje centenas e milhares de mensagens do mundo inteiro, com curiosidade, porque eu falei do seu cachorro, do seu pet. E você talvez tenha alguma curiosidade? Você imagina um cachorro do pastor Rogério. Ele é o homem mais alto da equipe, o mais forte, foi comandante de legiões, e quando eu imaginei que ele me disse que tinha um cachorro, eu imaginei um pastor alemão, um Rottweiler, um cão feroz, até que ele me apresentou o Todinho. Olha o nome, que nome sem vergonha de cachorro. Todinho, eu não tenho retrato, foto do Todinho, mas tenho uma foto do irmão de raça dele. Se a produção tiver, pode mostrar. Olha, é o irmão do Todinho, ou a irmã, a gente não sabe mais. Mas olha, pastor Rogério, não fica constrangido não. Eu também tive um Shih Tzu. Isso é um Shih Tzu, não é? É. Comprei com muito carinho. Eu tive muitos animais na minha casa, até papagaio, tive tartaruga. Enfim, eu sou um pets. Agora, quando eu comprei o cachorrinho para agradar o Gabriel, botamos o nome de Flop. Gente, o cachorro parecia que tinha algum problema espiritual. Se console. Eu entrava em casa, o cachorro me atacava. Ele tinha um dente saliente do lado esquerdo. E ele tinha uma cara tão feia. Mas quando eu saía, ele varava em cima da porta. Quer dizer, eu chegava na minha própria casa, ou eu saía da minha própria casa, eu era atacado pelo cachorro. Orei a Deus, tive uma conversa com ele, com o cachorro, até o dia que ele disse que havia sentido um chamado no coração, e eu mandei o cachorro para missões. Então, eu cuido bem dos animais, o cachorro é missionário hoje, foi embora, está na casa de uma outra missionária, servindo ao Senhor com alegria e proclamando o Evangelho. Mas na minha casa não dá mais, ele destruiu 30% dos móveis da casa. Era um cão devorador, esses cães que você tem, adestrador não deu jeito. O adestrador foi lá em casa, deixa eu só contar esse pedacinho que é curioso. Chamei num domingo à tarde, falei, eu não consigo controlar o cachorro. O cachorro desse tamaninho, ele me ataca quando eu saio, me ataca quando eu chego. Ele falou assim, a culpa é sua. Falei, a culpa é minha? Sim. Você tem que mostrar que é o alfa dentro de casa. Eu falei, eu? É. E o que eu faço? Se embola com ele. Se embola com ele. Aí eu vi que o adestrador tinha problema psiquiátrico, eu mandei ele embora. Como é que eu vou? A cena, pastor Dr. Humberto, eu agarrado com um Shih Tzu no chão, rolando, para mostrar que eu sou alfa? Não. Não, deixa como está, foi para missões. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Então você que está na internet já sabe a história do Todinho. Versículo 14, 2 Reis 13. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. Ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Aleque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Nós temos aqui a imagem de um rei e um profeta. E nessa introdução, eu começo fazendo uma pergunta para você. Quem é o responsável pelo sucesso da sua vida? Quem é o responsável pela vitória da sua vida? Como eu disse hoje no culto, nos cultos da manhã, você sonha, você colocou metas e alvos para 2024. Quem é responsável por essa vitória? E muita gente vai dizer assim: pastor, o responsável pela minha vitória é Deus. Sim. Aliás, há um decreto bíblico no Novo Testamento, não é no Velho não, é no Novo Testamento que decreta que aquele crente que confia em Deus é um vencedor. Romanos 8, no capítulo que eu sempre ouço dizer, um dos mais lindos, se não o mais lindo capítulo da Bíblia, a Bíblia declara, apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Você é crente, você é um vencedor, e quem determinou a tua vitória realmente foi Deus. Mas tem um detalhe importante, e é aqui que eu quero que você comece a pensar e analisar. Nenhuma vitória, olhe para mim, nenhuma vitória vai acontecer na sua vida, apesar de Deus ter determinado você como vitorioso, mas se você não fizer aquilo que Deus está mandando você fazer. E agora eu volto para esse texto dos mais curiosos da Bíblia. Cada texto da Bíblia é fantástico e traz uma lição linda. Naquele momento, e houve um período, por isso o livro dos reis, houve um período que a história dos judeus conta os reis que eles tiveram, mesmo quando o reino estava dividido. Um rei chamado Jeoás, algumas versões apenas Joás, reinou 16 anos e fez o que o Senhor reprova. Escutou o que eu disse? Ele fez o que o Senhor reprova. Isto é, ele foi um rei que não agradou o coração de Deus. E ele havia sucedido um rei que também não havia agradado o coração de Deus. Portanto, o povo vinha sendo governado por reis desobedientes, idólatras. Você vai perguntar: pastor, qual era o principal pecado de Jeoás e daquele que ele sucedeu? Era a idolatria. Mas tem gente que não entende o conceito de idolatria. Você pode ser idólatra quando você coloca uma imagem de escultura e se dobra a ela. A Bíblia fala no texto que eles se dobravam diante de um poste ídolo. Mas idolatria é muito mais do que você se dobrar diante de um ídolo de madeira, ou de pedra, ou de cerâmica. Idolatria é quando você coloca no trono do seu coração, no lugar principal do seu coração, aquilo que não é o Senhor Deus Criador, aquele que criou você. Tem gente que pega esse trono e coloca o dinheiro, coloca o prazer, coloca inclusive o casamento, coloca um filho, coloca a profissão, coloca a sua vaidade. Não, o trono da nossa vida, o centro do nosso coração, a nossa história tem que ter lá dentro de nós, no nosso eu, no trono de cada um de nós, a presença do Deus Criador e Sustentador de todas as coisas. Amém ou não? Então glorifique a Deus se você crê nisso. Não tem outro caminho. Mas Jeoás e o seu antecessor criaram idolatria. Israel pecou, se afastou de Deus. E naquela ocasião, todo rei era acompanhado de profetas. Haviam profetas menores, auxiliares, e haviam profetas maiores. No sentido aqui de autoridade, e um deles foi Eliseu. Eliseu é um dos profetas mais impressionantes que a gente vê na Bíblia. Mas até o homem de Deus morre. E Eliseu, diz a Bíblia, estava sofrendo da doença da qual morreria. Mas ele recebe a visita do rei, de Jeoás o desobediente. E ele estava com uma aflição no coração. Quando ele chega na casa de Eliseu e se depara com a cena, a doença traz uma cena. A doença abala uma pessoa, seja ela mais linda que for. A doença diz quando ela está presente. Quando Jeoás chegou na casa de Eliseu e viu a sua doença, ele deu um grito, diz a Bíblia. E era muito comum os reis chamarem os profetas de pai. E ele disse, gritando, meu pai, meu pai. E havia uma frase que os reis diziam, os profetas diziam para os reis, e ele repetiu. Jeoás gritando disse, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Ele está angustiado com o que ele está vendo. Qual era o problema de Jeoás? Agora você vai entender por que tanto desespero do rei quando vê o profeta doente. O problema de Jeoás tinha nome e se chamava Assíria. Os sírios perturbaram na história por várias vezes o povo de Israel. Machucaram Israel, agrediram Israel. Mas Eliseu faz uma profecia, veja que interessante. Veja se Deus já não fez uma profecia dessa para nós no Novo Testamento. Jeoás, você vai vencer. E Eliseu profetiza uma vitória total. Olha que interessante. Jeoás, você vai vencer totalmente. Você não vai vencer 30%, 50%, pela metade. Você, Jeoás, rei de Israel, você vai vencer os sírios totalmente. Mas, você vai ter que fazer uma coisa, Jeoás. Para aplacar o medo e para chegar na vitória. Começa a anotar isso no seu coração. Para chegarmos ao sucesso. Para chegarmos à vitória. Para chegarmos àquilo que Deus prometeu para nós, nós temos que fazer a nossa parte. Uma das coisas mais difíceis que eu vi no ministério pastoral ao longo de 36 anos, foi pessoas que entram no gabinete ano após ano, ou com diferença de muito tempo, que é pior, e elas são repetitivas. O que é isso? Elas nunca saem do mesmo lugar. As reclamações de 3 anos atrás são as iguais às reclamações de hoje. Elas são murmuradoras, elas continuam sofrendo dos mesmos males. Jeoás sofria de insegurança e de medo. Ele estava com medo da Síria. A Síria tinha um exército poderoso, um governo forte, perturbava Israel. Mas aonde está o erro de Jeoás? A cena mostra, imagina comigo, o rei chegando na casa do profeta, a cena mostra que Jeoás entra em desespero porque vê a morte do homem Eliseu, do profeta Eliseu. E ele achou que a morte de Eliseu era o fim, que tudo estava destruído. Não, meu irmão, minha irmã. A sua confiança não está no homem. Por mais que a sua confiança esteja num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus, como profeta ou como profetisa, na verdade o alicerce da sua vida, a âncora da sua vida, a segurança da sua vida está no Senhor dos Exércitos. Imagina quando Moisés morreu, quando Josué morreu, quando Isaías morreu, quando Jeremias morreu, o povo entrava em lamúria, em choro, fazia luto por alguns dias, mas na verdade a obra de Deus continuava, o povo de Deus continuava, porque nós humanos, pastores, líderes, profetas, você e eu, nós somos falíveis, nós paramos, mas o Senhor continua com a sua obra. Mas ele estava confiando em Eliseu. O desespero de Jeoás mostra que ele confiava no homem. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você coloca a tua fé em pessoas, em líderes, em pastores, em cantores, em coaches, você está perdido. Porque essas pessoas, como Eliseu, adoecem, elas passam, elas erram, elas decepcionam. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a rocha da nossa salvação. O próprio Pedro, que foi chamado de rocha, disse: não, Ele é a pedra principal da esquina. A minha fé está nele, a fé da igreja está nele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. A sua fé está em Deus e não em pessoas. Por que que você entra em desespero quando alguém falta, quando alguém não está, quando aquela pessoa de oração não aparece, tão querida, mas saiba que até uma mãe pode abandonar um filho, um homem pode deixar o seu liderado, mas o Senhor, Ele não nos deixa e Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, Ele está de plantão 24 horas do lado da sua vida, Ele é Senhor. Mas lembre-se que há uma diferença entre a profecia de Eliseu e o que aconteceu. A profecia diz assim: você vai ter, Jeoás, vitória completa. Mas não é isso que acontece. Não foi isso que aconteceu no texto. A gente pode ficar até confuso aqui, mas espera aí, não houve uma profecia da parte de Deus que Israel venceria os sírios? Sim, mas Deus mandou Jeoás fazer alguma coisa, e aqui está o ponto. Porque tem gente que acha que a realização da sua vida, que os projetos de Deus vão acontecer caindo do céu no quintal da sua casa. Nós vivemos numa parceria com Deus, e Deus conduz a nossa vida numa parceria para que alcancemos uma determinada vitória. É claro que quando você não pode fazer as coisas, Deus supre a tua necessidade. Mas há vitórias. Olhe para mim, meu irmão, você que está em casa aqui. Há vitórias que só vão ser completadas na sua vida. Há sucesso que só vai acontecer na sua vida. Há projeto que só vai ser realizado na sua vida se você obedecer. E obedecer na íntegra. E o que acontece aqui é uma coisa muito estranha. Aliás, a Bíblia é cheia de coisas aparentemente estranhas e maravilhosas. Eliseu, o profeta doente, diz assim: Jeoás, pega o arco e flechas. Quando Jeoás pega, ele diz assim: abre a janela. Pega uma flecha e coloca na posição do arco. quando ele colocou na posição do arco, está na Bíblia, o profeta Eliseu colocou as suas mãos em cima das mãos de Jeoás e disse: agora atira a flecha, atira para o leste, atira na direção da Síria. E ele fez. Mas o profeta, em nome de Deus, lhe deu um teste de fé. A vida nos apresenta toda hora testes de fé. Deus medindo a nossa confiança. Se realmente nós confiamos nele. Se realmente nós somos obedientes a ele. E quando Jeoás jogou a flecha, Eliseu, tomado pelo Espírito, disse: essa é a tua vitória sobre a Síria. Agora, você vai fazer o seguinte, Jeoás. Você vai pegar nessa arma. E você vai simbolizar a tua vitória. É você que vai fazer isso. Mas me deixa dar uma parada aqui nesse ponto. Nesse segundo ponto da nossa reflexão. Para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que toda vitória na nossa vida, nós temos que estar armados. Aquele contexto simbólico, metafórico, de uma flecha, de um arco nas mãos de Jeoás, que lutaria contra a Síria, tem uma correlação enorme com o texto de Efésios. Quando Paulo declara que nós temos que vestir uma armadura para lutar nessa vida, e que essa vida é cheia de batalha. E se você é crente, olhe para mim, você não pode viver a vida sem estar com essa armadura no seu corpo. E Paulo descreve a armadura que nós devemos usar, que era diferente daquela arma que o profeta Eliseu mandou Jeoás pegar. A arma do Novo Testamento tinha nos pés o Evangelho, significando que para onde eu fosse, onde eu entrar, que eu leve o Evangelho da paz, que a sua vida, no lugar que você chegar esta semana, transmita paz às pessoas aflitas. Nos lombos havia a verdade. Uma pessoa que é crente não vive de mentira. No peito, uma couraça de justiça. Porque uma pessoa de Deus vai andar com a justiça do reino. Na cabeça, o capacete da salvação. O capacete que identifica o soldado. A que exército ele pertence? Você pertence, meu irmão, minha irmã, ao exército de Deus. Nas mãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aqui, diante de nós, a nossa arma. Não, meus irmãos, por mais que sejam importantes os protestos, a denúncia, tão relevante na boca de um crente, lutando na sociedade por justiça, e nós temos que lutar por justiça, a igreja tem que lutar por justiça, nada é mais importante. Porque amanhã você vai entrar na batalha da vida, ou hoje à noite. Nada é mais importante do que você estar vestido com a armadura de Deus. Isso é espiritual. Há coisas acontecendo na sua casa, que você está pensando que é um acidente doméstico, ou está pensando que é um problema apenas de gênio, ou está pensando que é uma coisa passageira, e às vezes aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa é uma ação poderosa do inimigo. E se você não estiver revestido com a armadura de Deus, você não consegue resistir, como diz o texto, no dia mau. Portanto, revista-se de toda a armadura de Deus, cubra-se de oração, entre e feche a porta do teu quarto, e Deus completará a vitória na tua vida. E tenha nas tuas mãos a palavra, a espada do Senhor. Essas são as nossas armas. Mas quanta gente tem perdido? Quanta gente tem perdido a batalha? Quantos crentes receberam promessas de vitória? Talvez você recebeu para esse ano, mas se você não estiver revestido, se você não buscar Deus em oração, se você não tomar esses princípios na sua vida, elas não acontecerão. Você terminará o ano de 2024 numa repetição, anote isso, numa repetição do que foram outros anos. E ninguém quer isso. A repetição significa manter a vida no mesmo lugar. E eu tenho certeza que nenhum de vocês quer manter a vida no mesmo lugar. Nós queremos ir para cima, nós queremos crescer, nós queremos fazer mais, nós queremos ser mais relevantes, nós queremos fazer diferença na sociedade, nós queremos ter essa vida abundante em Cristo Jesus. Se você quer isso para você, diga para Ele. Ou você quer ficar no mesmo lugar, vivendo os mesmos problemas? Então eu te convido agora a colocar e pegar as armas que a Bíblia te manda pegar, especialmente essa palavra. Gente, tem muita gente orando, que coisa boa, tem que orar. Nós fizemos aqui recentemente uma campanha de 40 dias específico de clamor para o propósito de jejum e oração. Mas não adianta nós orarmos se nós não olharmos para Deus, não ouvirmos a Deus. Eu falo na oração, Ele fala na palavra. Se você não tem palavra, você não tem referência. Você não sabe a referência. Por isso que tem um monte de gente em igreja que está perdida. Pastor Toninho, quanta gente perdida. Sentada nos bancos da igreja, não sabem a quem segue, não sabem a voz que ouvem, não sabem se aquilo está certo ou errado, sabe por quê? Não conhece palavra. A palavra traz a referência, a palavra sustenta, a palavra alimenta. Vamos começar dia 17, pastor Rogério. 21 classes no dia 18. De estudo da Bíblia de graça. Gente, é de graça. Porque tem muito lugar por aí que hoje você paga até para cultuar. Até para cultuar está pagando. Uma grande igreja dos Estados Unidos fez um culto no dia 31 e todo mundo teve que pagar. E é impressionante que lotou. E uma pessoa, sem saber o que estava me dizendo, disse, ah, eu paguei. Eu falei, que coisa interessante. Você pagou para cultuar a Deus. Porque as pessoas perderam a referência. O Evangelho se transformou numa coisa que Jesus nunca disse. A igreja, se não tomar cuidado, se transforma em algo que Jesus nunca pregou. Falta referência porque falta Bíblia, falta púlpito, falta conteúdo, falta estudo, falta escola bíblica. Graças a Deus, porque aqui na sua igreja nós temos 21 classes e você pode fazer de graça. E eu não preciso vender alguma coisa para você para disfarçar nada. É de graça mesmo. Temos um seminário teológico de alta qualidade aqui. Pessoas que não têm a armadura correta e não têm a espada do Espírito nas mãos, elas estão perdidas. Como perdido estava aquele homem, eu gosto dessa ilustração, já contei algumas vezes. O cara chegava na praça pública. Você sabe que praça antigamente tinha sempre uma igreja e um relógio. O homem chegava, olhava para o relógio da praça e acertava o relógio do pulso. Fazia isso todo dia, mas não percebeu que tinha um sujeito parado na esquina que observava o que ele estava fazendo. Um dia, o sujeito parado na esquina foi falar com ele: moço, todo dia o senhor vem aqui na praça, olha para o relógio da praça, mexe no seu relógio e vai embora. Por que que o senhor faz isso? Ele disse: é muito simples. Eu tenho uma loja que vende relógio. E eu tenho um monte de relógio espalhado. Eu venho aqui, acerto o meu relógio pelo relógio da praça, chego na minha loja, acerto todos os relógios da loja. O homem disse assim: que loucura. Ele perguntou: mas por quê? Ele falou: não, porque eu sou o responsável de acertar o relógio da praça, e eu acerto o relógio da praça na loja. Qual era a hora certa? Perdeu-se a referência. Exatamente isso quando você não tem Bíblia, você não tem referência. Você come qualquer lixo, qualquer coisa, porque não tem referência. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: restaurante na cidade está de porta aberta, você come onde quiser, tem para todos os bolsos. Você pode comer a comida que escolher, mas eu quero dizer uma coisa para você: tem comida boa na cidade. Jeoás, pega o arco e a flecha, igreja que está aqui, você que está me ouvindo na internet, pegue as armas de Deus, abre a janela. Essa ideia de Eliseu de mandar Jeoás abrir a janela é interessante. Reporta a ideia de visão. Olha que lindo, pastor Marcos. Disse Eliseu: Jeoás, abre a janela, pega a arma, agora olha para o leste. Um crente preparado com a arma de Deus e um crente de visão, ninguém segura. O que é visão aqui? O que é visão na Bíblia? É enxergar além daquilo que é aparente. É ter o que a gente chama de percepção espiritual, mas tem gente que não tem. Eu quero desafiar você a olhar além da carne, a olhar além daquilo que você está vendo, e saber o seguinte, e pedir a Deus o seguinte: Deus, me dê discernimento, para que eu possa enxergar além, para que eu possa conduzir minha vida nos caminhos que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda a ter visão espiritual. Me ajuda, pede isso a Deus. Vamos dizer isso juntos agora em clamor. Senhor, todo mundo, Senhor, me ajuda a ter visão espiritual. De novo, Senhor, me ajuda a ter visão espiritual. Abre a janela. Não precisava essa parte. Mas tem gente que não tem visão. Me veio uma outra historinha na cabeça. Você já pescou? Quem é que gosta de pescar? Levanta a mão. Mas não tenha medo, levanta a mão quem gosta de pescar. Parabéns, eu não gosto. Eu tentei pescar uma vez só. Ficamos a noite inteira, não aconteceu nada, a gente comeu a isca. Não voltei mais. Diz que o pescador estava lá e ele fazia o seguinte: ele vinha o peixe grande, fisgava o anzol, ele pegava o peixe grande e jogava fora. E vinha o peixe pequenininho, e ele guardava para levar para casa. Um outro pescador estava na ponte. Não sei por que a turma pesca na ponte, mas pesca. O que que o senhor está fazendo? Todo pescador quer peixe grande. Aliás, o pescador pega o peixe grande, e todo pescador diz que pegou um peixe maior ainda. Se o peixe é desse tamanho, o pescador diz que é desse. Mas o senhor é diferente. O senhor joga fora o peixe grande e fica com o peixe pequenininho. Ele deu uma risadinha. Você não entende nada disso. Eu pego e fico com um pequenininho, porque lá em casa, meu senhor, a frigideira é pequena. Não adianta pegar peixe grande. Olha para mim. Tem muita gente que a frigideira é pequena. Gente de frigideira pequena vai pensar pequeno. Vai ter visão pequena. Eu quero declarar para você que a palavra de Deus, como disse Eliseu, tem vitória grande e total para a tua vida. É coisa maravilhosa, é coisa firme que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram. O Senhor tem vitória grande para você. Joga a frigideira pequena fora e começa a pedir peixe grande. Mas agora vem a terceira parte da história e última. Eliseu disse: agora você vai pegar todas as flechas, nós vamos fazer um ato de fé. Deus faz isso com a gente. Eu já disse a você, Jeoás, que a vitória é completa, que a vitória sobre os sírios é total. Você vai golpear o chão. Você pega o arco e pega as flechas. Eles andavam com uma bolsa. O texto diz que cabiam 5 ou 6. Então Jeoás foi, pegou a primeira flecha, jogou no chão. Arcou e largou. Pegou a segunda, arcou e largou. Pegou a terceira, arcou e largou. E parou. Quando ele para, a Bíblia diz, está escrito aí, que o profeta ficou irado. E disse a Jeoás, Eliseu diz a Jeoás: por que você não golpeou com todas as flechas? Esse é um gesto de fé, Jeoás. Você tinha que golpear o dobro com 5 ou 6 flechas que estão aí no teu alforje. Você só jogou 3. E por que você só jogou 3? Só acontecerão 3 vitórias sobre a Síria. Jeoás e Israel perderam a oportunidade de uma vitória completa e para sempre. E até hoje, gente, até hoje, a Síria é inimiga de Israel. Até hoje, os exércitos de Israel têm que lutar contra a Síria por causa da falta de visão, de obediência e de fé de um rei chamado Jeoás. Eliseu ficou irado. Por que você não atirou com todas as flechas? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nós limitamos as vitórias na nossa vida. Nós somos responsáveis porque às vezes Deus promete, Deus fala e as coisas não acontecem. Sabe por que não acontece? Porque nós somos desobedientes. Porque nós somos pessoas com pouca fé. E Deus está dizendo para você hoje: eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei o que o Espírito vai fazer com você, mas jogue todas as flechas. É para confiar, é para fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, como é que a vitória se estabelecerá? Deus precisa da tua parceria. Faz a tua parte. Você talvez que está me ouvindo está limitando a vitória de Deus na sua vida por falta de obediência. Eu leio provérbios todo dia e vocês sabem disso. Porque a coisa que eu mais preciso nessa vida é coisa minha, não precisa ser sua. É sabedoria. É discernimento. Então não importa quais sejam os textos que eu leio, mas eu tenho sempre que ir em provérbios. E provérbios condiciona. O livro de Provérbios condiciona as vitórias na nossa vida à obediência. O que obedece é feliz. O que obedece alcança longevidade. O que obedece ao Senhor. Ah, se nós escutássemos a Deus. Ah, se nós obedecêssemos a Deus. Ah, se nós nos curvássemos a Deus. Que pena que Jeoás não ouviu. Ele não jogou todas as flechas. Ele não acreditou. Ele se rebelou. Faltou alguma coisa no coração. Ele falseou como Pedro andando sobre as águas. Jesus disse para Pedro, vem, vem que você vai andar. E ele andou. É o único homem da história. Nenhum discípulo teve a oportunidade, nem você, o único homem da história que andou sobre as águas por alguns segundos, mas a Bíblia diz que quando ele reparou na força do vento, na tempestade, ele começou a afundar, e assim começamos a afundar na vida. Nós começamos a afundar na vida, nós perdemos vitórias na vida, gente. Olhem para mim, que nós não obedecemos e falseamos na nossa fé. Mas, pastor, como é que eu vou ter uma fé forte? Olha, escuta o que a Bíblia diz. Como é que eu tenho uma fé forte? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que vai acrescentar fé na tua vida não são as experiências extraordinárias. Vocês lembram de Israel e de pessoas que veem milagres e elas têm que voltar aos milagres? Há pessoas que ficam procurando o culto do milagre todo dia. Qual é a igreja e onde tem um culto de milagre? Então, na segunda, ela está numa igreja, na terça, na outra denominação, na quarta-feira, numa outra porta aberta, ela pensa que vai sustentar a sua fé com milagres. Israel viu os maiores milagres da história, e um deles foi a abertura do Mar Vermelho. Quando chegou do outro lado, eles viram a morte dos egípcios, e eles disseram assim, eu quero voltar a ser escravo. Você só mantém uma fé forte, escuta, porque é a palavra de Deus que diz, a fé, repete comigo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não precisa saber ler. O número de analfabetos é pequeno, mas ele pode acessar uma Bíblia em áudio. Ele pode ligar uma televisão. E se for uma pessoa surda, tem linguagem de sinais. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É por isso que o pregador tem que pregar a palavra de Deus. Isso aqui não é lugar da gente estar pregando filosofia, psicologia, fundamentos do direito ou da medicina. A fé vem pelo ouvir. O que nós precisamos aqui na igreja é de palavra de Deus. As outras coisas você vai encontrar na universidade. Os outros fundamentos você vai encontrar na universidade. Agora aqui, o que vocês vieram buscar aqui não foi fundamentos da psicologia ou da filosofia. Vocês vieram aqui para buscar a palavra de Deus. É ou não é? E uma pessoa que tem a palavra, que tem alicerce, ela obedece. Mas a fé de Jeoás era fraca. Porque ele passou a vida inteira adorando postes ídolos, induzindo Israel ao erro. Pecando, na hora que ele precisou da vitória, ele temeu, ele ficou cheio de medo, e quando ele vê a morte do profeta Eliseu perto dele, ele se desespera, porque ele não aprendeu a confiar em Deus. A bandeja da graça e da vitória está com você. Eu me lembro de um guia em Israel, condutor de pessoas que queriam conhecer a Bíblia. E eu lembrei desse texto quando ele fez a seguinte declaração. Eu ainda posso em Cesareia, tem duas Cesareias em Israel, a marítima embaixo e a do norte, chamada Cesareia de Filipe. Quando chegamos em Cesareia de Filipe, eu ainda posso escutar bombas dos exércitos dos vizinhos de Israel. Mas a gente só escuta bombas que explodem e que vêm da Síria por causa de Jeoás. Por que você não jogou todas as flechas? Olha para mim que Deus está falando com você. Por que Deus está dizendo isso? O que é que você tem que fazer para alcançar a tua bênção, a tua vitória, o teu sucesso? Jogue todas as flechas, golpeie com toda a força, obedece, não deixa uma flecha fora, atira todas, confia com toda a força, acredita na promessa. O sucesso de uma pessoa crente não depende só de Deus, por mais que Deus queira a tua vitória, depende de você, da tua fé e da tua obediência. E agora chegou a hora de você dizer para Ele: eu não quero ser o limite da minha vitória. Eu não quero ser o limite da minha vitória. Eu não quero atrapalhar o projeto. Amém? Porque Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Abaixa a tua cabeça e vamos orar. Eu não sei o que Deus disse a você. Qual foi a área que Ele mexeu com você? Mas presta toda atenção, meu amigo. Você que está em casa, na internet, num hospital, seja onde for, presta atenção. Existe um projeto de vitória decretado, mas que Deus precisa completar este projeto com a sua ação, a sua confiança, a sua obediência, a sua renúncia. Eu quero que você volte à sua casa agora, você que está esperando vitórias na sua casa, você que está esperando vitórias na sua vida profissional, você que está esperando vitórias na sua saúde, você que está esperando vitórias nos seus relacionamentos. O Senhor está declarando aqui que a vitória será completa, mas alguma coisa tem que fazer. Você tem que obedecer e atirar todas as flechas. Confiar tudo, 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 tudo. E que você possa dizer a Deus agora: Senhor, eu quero entregar tudo, para que a tua bênção se realize na minha história. Se eu estou retendo alguma flecha no meu alforje, que o Senhor tenha misericórdia e me ajude a obedecer. Eu quero convidar você agora em oração, que fique em pé onde você está, em espírito de oração. Continue agora com seus olhos fechados, apenas reverentemente em pé diante de Deus. Pensa naquele projeto que você colocou diante do Senhor, que você quer vitória, vitória, vitória. Entrega a Ele e diz a Ele: eu quero confiar plenamente. Senhor, eu vou obedecer e eu vou atirar todas as flechas, todas. E eu quero nesta hora convidar a você, enquanto nós vamos adorar, que nós vamos fazer aqui um movimento de oração, que você traga o teu sonho, o teu projeto aqui, na simbologia desse altar. Isso aqui não é um altar, isso é uma plataforma, mas aqui está simbolizado a tua entrega, porque o altar é o teu coração. Eu quero convidar você, enquanto a gente canta, para sair de onde for, e num gesto simbólico de entrega, você vem trazer aqui os teus sonhos. Mas quando você vier trazer aquilo que você está sonhando para alcançar, que você diga a Ele no propósito: Senhor, eu vou atirar todas as flechas. Pode vir, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Todas as flechas, não pode ser uma flecha só, não pode ser duas flechas, não pode ser só três flechas, tem que ser todas as flechas. Eu não sei o que Deus está falando com você, eu não sei qual é a questão, eu não sei o que você tem retido no alforje, mas são todas. Ele está falando todas as flechas, todas. Talvez você esteja querendo controlar uma flecha. Você quer controlar uma flecha. O ser humano gosta de controlar, mas entrega para ele. Diz para ele: eu te entrego. Eu não quero controlar. Eu vou obedecer. Pode vir. E daqui a pouco nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Graças a Deus. Cheguem bem para frente, tem muita gente vindo. Pode chegar bem para frente, bem para perto. Isso, muito obrigado. Pode vir quem está no corredor, pode vir, pode chegar aqui para o meio. Isso, pastores. Pastores do conselho, pastores da igreja, membros da igreja que possam vir com as mãos levantadas e clamar por essas pessoas. Ministério de oração. Podem vir clamar por essas pessoas. Vocês sabem fazer isso.